Olá para você que está ligadinho na Rádio Foco. Você está sintonizado pelo www.grupoconteudo.com/Rádio Foco. Eu sou o Felipe Jesus e este é o seu Minuto da Economia. Bom, em primeiro lugar, eu venho aqui hoje para agradecer a você, ouvinte, que mandou mensagens positivas aí para a gente na Rádio Foco. Na semana passada, eu peguei uma gripe, eu fiquei um pouco ruim, peguei uma amidalite. Tive um pouco de febre também, mas graças a Deus já fui medicado e também tive o apoio da família, né? A gente pode afirmar aí que sem a família nada dá certo. Mas graças a Deus melhorei e hoje nós viemos aqui no Minuto da Economia para trazer as principais notícias. Na verdade, as três principais notícias. A gente dá duas notícias e ao final a gente fecha com a nossa coluna. Bom, a primeira notícia é um fato que vem balançando a imprensa nacional, que é sobre a questão da queda da barragem no distrito de São Bento, em Mariana. Muita gente se perguntou, e a Samarco, ela vai ou não responder pela situação, né, no distrito? Muita gente ficou sem saber se realmente a Samarco ia ter que esperar um laudo para poder se posicionar frente às famílias que perderam casas, praticamente perderam a história. E a boa notícia é que no domingo, dia 8, o Ministério Público recomendou que a Samarco pague uma remuneração às famílias atingidas. Pois é, gente, agora a gente vai ver a justiça. Bom, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, então ele recomendou neste domingo, dia 8, em Mariana, né, na região central de Minas Gerais, que a Samarco, a mineradora, pague uma remuneração básica mensal de um salário mínimo a cada grupo familiar. De acordo com o Ministério Público, esse valor vai variar conforme o tamanho da família e não se trata de uma indenização. O que aconteceu foi o seguinte, gente, duas barragens se romperam na cidade na quinta-feira, dia 5, e a gente sabe que milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Até o momento, duas mortes foram confirmadas e 25 pessoas estão desaparecidas. De acordo com o promotor Guilherme de Sá Meneguin, eles fizeram uma recomendação para que a empresa Samarco tome as providências imediatas em prol das vítimas. De acordo com ele, eles entendem que elas perderam tudo e que elas estão extremamente afetadas e desamparadas. De acordo com o promotor, houve um primeiro momento importante, que é praticamente de abrigar essas pessoas. Eles deram um hotel, liberaram espaço em alguns hotéis para que essas pessoas fiquem. Só que, como ele mesmo disse, agora é preciso seguir em frente. E a Samarco vai ter que pagar por esse erro, né? O objetivo dessa proposta, né, do Ministério Público é de atender as necessidades imediatas das pessoas, né, que foram atingidas e evitar que elas dependam somente do assistencialismo. Ou seja, gente, não adianta só o mineiro, o brasileiro, a gente pode falar que até a própria mídia internacional noticiar e se comover ali para ajudar essas pessoas de Bento Rodrigues, né? O certo é que se a Samarco não tomar uma providência, vai ficar complicado. Ela terá que responder por isso. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns geógrafos, né, alguns profissionais envolvidos sobre essa questão do meio ambiente, e muitos me disseram que essa situação, infelizmente, ficou a cargo da Samarco. E o certo é que se a Samarco não cumprir essa determinação do Ministério Público em 5 dias, eles vão ter que recorrer a medidas judiciais, como a ação civil pública e a ação cautelar. O Ministério Público quer ainda que a empresa faça o levantamento dos moradores afetados. Mas aí, gente, não só os que estão em hotéis, mas os que estão em casas de parentes. Na sexta-feira, dia 6, o inquérito civil foi instaurado, né, para o ressarcimento das famílias. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, a Samarco tem pago custos com alimentação, hospedagens e, quando há necessidade, medicamentos. Eu acho, gente, que isso daí é o mínimo, né, que a empresa pode fazer para tentar sanar essa situação que as famílias vêm passando. É um distrito rural, então a gente pode imaginar a situação que essas famílias não estão passando. Muitos dependiam ali da plantação, e como é que fica, né? A gente está falando de uma empresa que tem um poderio muito grande. Essa marca não é uma empresa pequena, ela faz parte do grupo da Vale. Então, é uma empresa grande. Bom, de acordo com o promotor, tem mais ou menos 50 pessoas em casas de parentes, mas parece que a prefeitura, até um último dado levantado, estimou que tem mais ou menos 200 pessoas. Eu vou repetir: 200 pessoas morando em casa de parentes e abrigadas, né? Em outras cidades ali de Mariana. Bom, quanto a uma resposta da Samarco, até o momento, a Samarco, né, a mineradora, ainda não se posicionou a respeito da recomendação do Ministério Público de Minas Gerais. Bom, agora os moradores, né, do distrito que foram atingidos, eles vão ter que aguardar. O que a gente sabe é que essa lama que caiu, ela vai para outras cidades também. Então, a gente sabe que é uma lama que tem impurezas. Então, provavelmente as cidades vizinhas, ou até mesmo o Espírito Santo já deve estar quase sendo atingido, ou já está atingido, essas pessoas vão precisar de água. Então, o certo seria que a Samarco mineradora arcasse com essa água. A gente sabe que sim, a questão da ajuda, a gente sabe que o Servas aqui em Minas, ele tem feito algumas arrecadações de alimentos, roupas e tal. Só que a Samarco vai ter que arcar com essa situação. Vamos falar sério, gente. Certo ao certo, né? Não existe uma empresa que está localizada numa situação, né? Como a Samarco está localizada em Mariana, não arcar com a situação. Fica até complicado. A gente espera que a Samarco tome realmente uma posição. Temos recebido algumas mensagens aqui na rádio, pedindo, né, para que a gente falasse sobre o assunto, por mais que ele está sendo muito tocado, pela imprensa nacional, mas não tinha como a gente fugir, né? Então a gente espera agora realmente que a Samarco tome uma posição, que o governo de Minas também entre forte aí para ajudar. A gente sabe que o nosso governador, ele foi lá também para dar uma força, mas que eles tomem uma decisão para ajudar, né? Então, é isso, gente. Vamos aguardar agora ver o que que a Samarco vai, né? Qual que vai ser a decisão da Samarco para a gente poder resolver isso. E tomara que futuramente aí as mineradoras pensem muito bem. A gente sabe que você tem uma mineradora, a gente fala de uma economia local, a gente fala de emprego, a gente fala de melhorias na região. Só que tudo isso demanda cuidado, não é mesmo? Então é isso, gente. A nossa segunda notícia hoje no Minuto da Economia, ela interessa mais para os motoristas. Os motoristas. Mas, ó, gente, não tem nada a ver com pagamento de IPVA, não tem nada a ver com extintor, não tem nada disso. Hoje a gente vai falar sobre a questão do seguro de automóvel. Os motoristas agora vão poder economizar até 48% no seguro do automóvel. O certo, gente, que pesquisando, os donos podem evitar um gasto de R$ 3.000 por ano. Bom, com pouco dinheiro no bolso, né, e a gente sabe que muitas dívidas para pagar, os brasileiros vêm fazendo o que podem para economizar com as despesas básicas. No entanto, a boa notícia aí para quem deseja conter os custos do automóvel pode estar, como dito, na contratação do seguro, item que representa 40% dos gastos do carro. Um estudo que foi realizado pela Proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, mostrou que pesquisar com atenção os tipos de seguros ofertados no mercado brasileiro pode trazer uma economia de 48% para o motorista. O levantamento foi feito com seis perfis de consumidores e cerca de 300 apólices expõem que é possível economizar quase 2,5 mil por ano. Gente, vamos falar a verdade, que é uma economia bem representativa, né? Já especialistas financeiros acreditam que a economia pode chegar a 3 mil. Ah, nós tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho com a pesquisadora da Proteste, a Gisele Rodrigues, para ela explicar um pouco para a gente sobre como que o motorista vai poder economizar. De acordo com ela, para chegar ao resultado foram avaliados a qualidade do contrato e o seu custo. De acordo com ela, eles incluíram variáveis como a exclusão de coberturas, abrangência, franquia e assistência 24 horas. E no final, eles chegaram ao produto com melhor relação custo-benefício. Por exemplo, a maior economia encontrada em BH foi para o seguro de carro Toyota Corolla do ano 2013. Enquanto uma seguradora chegou a cobrar R$ 4.679 anuais pela proteção, outra empresa ofereceu o mesmo serviço por R$ 2.451. Ou seja, gente, uma economia bem grande. De acordo com ela, nem tudo é igual quando o assunto é seguro, pois tem aqueles, né, que cobrem riscos na pintura e danos no pneu, e alguns seguros, né, que não oferecem nem mesmo carro reserva, né? Segundo ela, geralmente as pessoas não leem contrato. Isso é uma verdade, gente. Quando você vai fazer um contrato, seja de seguro, seja de uma compra de imóvel, seja do que for, o contrato, gente, vou reafirmar que no Minuto da Economia a gente faz questão de fazer com que você, consumidor, economize. Então, leia o contrato. É uma dica que a gente dá. De acordo com ela, é bom fazer uma leitura detalhada do documento, pois tem muitas coisas que acabam passando despercebidas, como, por exemplo, descobrir que não tem direito a um tipo de cobertura exatamente na hora que você precisar. Sendo assim, é necessário certificar-se que o seguro garante cobertura e prejuízos causados a terceiros. Ela lembra que outro ponto que exige cautela é a franquia. Às vezes, um preço excessivo pode esconder um valor altíssimo de franquia, que é a parte em dinheiro que a pessoa paga para consertar as avarias do carro. Tem casos, gente, que o valor chega a 250% do custo anual do seguro. Poxa, gente, é muito alto. Se a gente for pensar bem, é muito alto. Nós conseguimos pegar uma motorista que teve um prejuízo com seguro e ela pagava caro pelo seguro. É a representante comercial Neuza Soares. Ela teve seu carro roubado em setembro e ficou quase uma semana, vou repetir, gente, uma semana sem carro. Ela comentou aqui para o Minuto da Economia que ela paga caro, mas confessou que não leu direito o contrato. É como eu disse, o contrato ele é primordial. Bom, de acordo com ela, o carro dela foi roubado há 2 meses. Ela pagava R$ 530 por mês. E no plano dela incluía roubo, reboque, sinistro e outros serviços. De acordo com ela, assim que o veículo dela foi roubado, né, que foi furtado, ela entrou em contato porque ela trabalha viajando. Automaticamente ela já ligou para o seguro. Primeiro informaram para ela que ela teria que ir lá pessoalmente para reaver o contrato. Aí ela meio que assustou porque ela usa pouco seguro. Aí disseram para ela que ela teria que esperar 2 dias para ter um veículo à sua disposição. Pela falta de retorno, ela disse que não conseguiu ter um retorno, ela teve que acionar a justiça. Quando a seguradora ficou sabendo que ela acionou a justiça, eles ligaram na hora e resolveram o problema. É aquela velha história, né, gente? Quando você usa o poder, você consegue as coisas. Aqui no Brasil as coisas funcionam dessa forma. De acordo com ela, foi uma falta de respeito pelo valor que ela paga. Claro, né, gente? Se for pensar bem, se pagar R$ 530 por mês, complicado. O resultado, ela acabou cancelando o serviço com a seguradora, mas acabou realmente assumindo que a falta de leitura do contrato faz toda diferença, mas toda diferença, né? Agora, no caso, por exemplo, como que você pode fazer para poder adquirir um seguro, mas tranquilamente, como que eu vou fazer isso? É muito fácil você chegar e praticamente pegar um seguro, mas como que você vai adquirir um seguro tranquilamente, sem ter problema nenhum? Né? O especialista em seguros, o Adriano Gomes, ele explicou que os principais passos são simples. Primeiro, é importante verificar os preços dos seguros antes de escolher o carro. É aquela velha história, gente, a pesquisa, né? Pesquisa de campo é a melhor coisa. De acordo com ele, a economia também pode começar pela opção do veículo. Para saber quais automóveis são os seguros mais baratos, de acordo com o Adriano Gomes, é possível simular quanto custam os prêmios do seguro de cada modelo. De acordo com ele, observar quais carros apresentam maior risco, pois algumas características podem mostrar isso, o que faz com que a apólice seja mais cara. Por exemplo, veículos a diesel têm incidência de roubo maior, já que seu motor é mais procurado no mercado negro. Além disso, ele lembra que é bom escolher um corretor, porque ele pode gerar economias não só no valor do prêmio, mas também em casos de sinistros, que é quando o bem segurado sofre um acidente ou prejuízo. Ainda de acordo com ele, olha gente, essa dica do Adriano Gomes ela é importantíssima. Ainda de acordo com ele, alguns carros são marcados. Então, para você que está querendo adquirir um carro aí, é bom ficar de olho. Ó. De acordo com ele, o Gol e o Fiat Uno estão sempre entre os automóveis mais roubados. Já o Fiat Punto é lindo, é um carro maravilhoso. Tem um percentual de roubo altíssimo em relação à frota. Bom, suas peças Não são facilmente encontrados nas concessionárias e tem custos altos. Por isso, gente, ele é um veículo muito, mas muito procurado pela bandidagem. Então, tem que ficar de olho. O Adriano concluiu aqui para a gente, deixando uma dica importantíssima para você aí, consumidor, para você, motorista, que está aí querendo fazer um seguro e está sem saber como agir. Ó, ele explica que a variação no preço do seguro entre clientes que registram sinistros e aqueles que não registram há mais de 2 anos é praticamente de 18,74%. Por isso, ele dá uma dica: use e abuse do seu seguro, tá certo? E fique de olho. E boa sorte para você aí que comprou um carro, tem que fazer o seguro. Gente, faça o seguro, tá? Se você quer ter alguma garantia, o seguro é exatamente essa garantia que você vai ter. Então, fique de olho. Eu acho que vale a pena sim. Né, o seguro, por mais que a gente às vezes tenha um preço mais alto, de repente tem um preço mais baixo, mas o seguro ele é importantíssimo, tá? Você compra um carro, é como a gente sempre fala, é a segurança que você vai ter realmente de que seu carro vai, né, de que você vai poder trafegar tranquilamente, vai poder deixar o seu carro tranquilamente. Então, gente, ficar de olho aí, porque realmente seguro é tudo. Bom, agora nós vamos para o minuto comercial do Minuto da Cultura. Bom, se você está pensando em estudar, fazer um curso superior, mas não tem tempo, a FACORA, Faculdade de Comunicação e Religião de Minas Gerais, pode ser a opção que você está procurando. Sim, a FACORA oferece cursos de bacharel em teologia, bacharel em ciências da religião, bacharel e ciências religiosas. A gente tem também tanto bacharel quanto licenciatura. E a FACOR também oferece, para aqueles que sonham em ser musicólogos, o bacharel em ciências musicais. Todos os cursos, gente, eles são de caráter livre. Alguns são ligados aos cursos eclesiásticos, mas são cursos válidos como a graduação normal, tá ok? Se você tiver interesse em fazer um curso, está sem tempo, não tem como parar, a FACOR pode ser a sua melhor opção. Baixa lá depois www.facormg.com. A Facor oferece graduação, mestrado e doutorado, tá? Então, se você está querendo começar aí o ano de 2016 com o pé direito, a Facor pode ser com certeza a sua melhor opção. Todos os cursos são ministrados à distância, o aluno recebe o material vai gravado em um CD ou também ele pode ser enviado em PDF por e-mail. O aluno estuda em casa, no seu conforto, na sua tranquilidade. E após os estudos, ele faz uma prova, tá? O aluno paga somente um valor referente ao curso, que a gente pode falar que é uma matrícula. E após o pagamento dessas matrículas, o aluno fica condicionado a pagar pelas provas, tá? Gente, mais economia do que isso não tem jeito, tá? A Facor, ela está localizada em Belo Horizonte e em Itabirito. Então, se você tiver interesse em fazer um curso superior, essa pode ser a sua oportunidade, a oportunidade que você estava esperando. Tá certo? Então, gente, começar o ano de 2016 com o pé direito, estudando e aproveitando. Tá certo? Bate lá, www.facormg.com e se liga no seu futuro. Voltando às notícias, gente. Nós vamos fechar agora o Minuto da Economia com o nosso colunista, o Roberto Simões. Hoje ele fala sobre os equívocos contra o agronegócio. Roberto Simões, ele é da FAENG e ele traz aqui para a gente hoje um pouco de como o agronegócio, né? Como que ele está segurando a nossa economia. Então, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, Roberto Simões, né, do sistema FAENG, ele fala um pouco para a gente aqui sobre a questão do agronegócio. Se você pegar os periódicos, você vai perceber que hoje o agronegócio tem sido o grande feeling para a economia brasileira. Então vamos lá. Equívocos contra o agronegócio. O pacote de ajuste fiscal do governo federal é, na prática, uma série de equívocos que ameaçam ainda mais a economia brasileira e a estabilidade política. O maior deles, e o mais grave, é o fato de o pacote escancarar a preferência pelo aumento de impostos, restringindo o corte de gastos públicos, penalizando setores que têm segurado a peteca de uma economia em queda livre, como é o caso do agronegócio. é tudo o que não deveria e não poderia ocorrer. Os números confirmam o caráter fiscalista e arrecadatório de um governo que já não consegue administrar o vultuoso volume de recursos que retira do setor produtivo sobre a forma de impostos e taxas. Vamos lá, 36% do Produto Interno Bruto, PIB, equivalentes a cerca de 1,5 trilhão. Do lado do corte de gastos, limite-se a suspender concursos públicos, postergar a concessão de aumento para o funcionalismo e a acabar com o percentual pago a servidores públicos em condições de se aposentar e que optam por permanecer na ativa. O grosso e pesado é mesmo o aumento de impostos, sobretudo a recriação da contribuição provisória sobre a movimentação financeira, é o CPMF, banido do sistema tributário nacional em histórica votação do Congresso Nacional. Com a ressurreição deste imposto, o governo federal espera arrecadar 32 bilhões, considerando-se a alíquota de 0,2%. É, no entanto, um valor que poderia dobrar, pois na ânsia de cooptar governadores e prefeitos, o governo federal os incentiva a elevar a alíquota para 0,38%, o que significa aumentar a arrecadação da nova CPMF para mais de 60 bilhões. É dinheiro tirado dos cidadãos, de empresas e de produtores que pagam impostos e lutam para sobreviver. O pacote penaliza até mesmo setores que contribuem para evitar uma queda ainda maior da economia. O exemplo é o agronegócio, cujos indicadores de desempenho destacam sua importância vital na economia e no campo social, como gerador de riqueza e garantidor da segurança alimentar e de emprego. Apesar do governo, responsável pela precariedade da logística de transporte e de armazenamento, o setor cresce a cada nova safra, abastece o mercado interno com produtos de qualidade e gera excedentes que contribuem para evitar um desastre ainda maior na balança comercial do país. O agronegócio é vítima do pacote fiscal, tem razão direta do corte de 1,1 bilhão destinado à política de garantia de preços mínimos, fundamental para garantir a segurança dos produtores e incentivá-los a plantar. Sem essa garantia, a safra poderá ser menor, impactará negativamente o abastecimento do mercado interno e também as exportações de grãos, afetando assim a balança comercial. É injustificável, pois a garantia de preços mínimos não representa benesse a produtores rurais, apenas os resguarda da instabilidade do mercado. Sem razão de falta de armazenagem e de logística adequadas, aumento significativo de custo de produção e/ou de ações especulativas de atravessadores. Este golpe contra a política de garantia dos preços mínimos vem se somar a outros fatores restritivos que estão em cena desde o começo do ano, com corte de verbas de custeio e de limitações na oferta real de crédito, em razão do comportamento do sistema bancário. Há dinheiro, mas a elevação das taxas de juros e do grau de exigência dos bancos viabilizam a concretização de financiamentos essenciais a uma boa safra. A investida do governo sobre os recursos do sistema, também incluindo no pacote, configura uma investida inaceitável sobre as instituições que muitos e bons resultados oferecem ao país no campo do ensino básico e da educação profissionalizante. Presente em todos os setores da economia, indústria, comércio, transportes, na agropecuária e nas micro e pequenas empresas, o sistema impacta forte e positivamente a competitividade das empresas, ao promover a educação, a inovação e o desenvolvimento de tecnologia. No agronegócio, o sistema está presente por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, que somente em Minas Gerais realiza anualmente mais de 300 cursos diferentes, abrangendo todos os segmentos de atividade. No total, atende a mais de 200 mil pessoas ao ano, qualificando-as para o mercado de trabalho. A conclusão a que se chega é de que o ajuste fiscal pouco contribui para a inserção do país nos trilhos do crescimento e, na contramão, desajusta setores que funcionam bem, como o agronegócio, e põe em risco a sobrevivência de instituições estratégicas para o país, como o sistema. Bom, gente, essa foi a coluna do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, o Sistema FAENG, Roberto Simões. Bom, quero agradecer a você, nosso querido ouvinte do Minuto da Economia, que tanto, né, nos dá uma força, tanto nos acompanha, manda sugestões. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, eu aguardo vocês para mais um Minuto da Economia. Dicas, sugestões, Mande pra gente aí, participe da Rádio Foco, tá? Vou repetir, www.grupoconteudo.com/Rádio Foco. Participe, deixe suas opiniões. Na semana que vem a gente traz mais notícias a respeito da nossa economia, né? Vamos rezar aí para que a situação do distrito de Bento Rodrigues se resolva, que a Samarco arque aí com essa situação toda que aconteceu lá, mas que seja tudo muito justo, que o nosso governo também de Minas dê uma força maior ainda para essas pessoas que tanto precisam, né, gente? Então é isso. Quero agradecer a todos mais uma vez aí. Na semana que vem nos encontramos no Minuto da Economia. E é isso então, pessoal. Deixo um forte abraço para todos aí. E estamos juntos aí, caminhando. Um abraço!